Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite para você também que está aí na sua casa. Seja muito bem-vindo a estar conosco neste culto, nesse tempo de adoração ao Senhor. Nós estamos nesse mês, o poder do foco. Então é tão precioso aquilo que Deus tem nos ensinado e derramado nesse mês sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos ouvir sobre olhar para o Senhor, sempre para o Senhor, nunca se esquecer de ter sempre os olhos fixos nele. Gostaria que você fechasse seus olhos mais um minuto para que juntos a gente pudesse ter um tempo de oração e gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai, por esse tempo tão precioso. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite e te agradecemos porque a presença do Senhor já é viva e poderosa nesse lugar. Ó Espírito Santo, tenha total liberdade aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Deus, para que haja, Senhor, uma manifestação e uma ação do Teu Espírito nesse lugar. Deus, nós estamos com o nosso coração aberto e prontos para receber tudo o que o Senhor tem para nós. Porque, Senhor, o Teu nome é poderoso, o Teu nome, Senhor, é glorioso, e nós nos submetemos, Senhor, debaixo dessa glória, desse poder, da Tua soberania. Tu és o nosso Deus. E cremos que essa palavra, Senhor, vai gerar uma transformação em nossa vida. Sempre que paramos para ouvir a Tua palavra, sabemos que os céus têm algo novo para nós. E nós estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Você crê nessa oração? Amém? Tem crente aqui nesse lugar? Você pode dar um glória a Deus de crente aí onde você está? Amém. Aleluia! Tem gente viva aqui? Amém. Amém, é isso aí. Hoje o tema da minha ministração é nunca deixe de ouvir a Deus. Nunca deixe de ouvir a Deus. Eu quero ler com vocês uma história de um rei, que está em 2 Crônicas, capítulo 26, e nesse primeiro momento eu vou ler os 5 primeiros versículos e depois a gente conta o resto da história desse rei. 2 Crônicas diz assim: todo o povo de Judá proclamou Uzias de 16 anos rei como sucessor de seu pai Amazias. Depois que seu pai morreu e se reuniu a seus antepassados, Uzias reconstruiu a cidade de Elat e a recuperou para Judá. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 52 anos. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Amazias. Uzias buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o ensinou a temer a Deus. Agora preste atenção nisso aqui. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Uzias buscou a Deus, que o ensinou a temer a Deus. Enquanto Uzias buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito. Então a gente vê algo no início aqui da vida desse rei. Quando esse rei assume esse governo, a gente vê que algo começa a acontecer aqui com esse rei. Diz que o rei Uzias, os versículos seguintes vão falando das características desse rei. O rei Uzias, então, ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ele buscou a Deus. Enquanto o rei buscou a direção do Senhor, Deus lhe deu êxito, Deus lhe deu sucesso. Deus o ajudou na guerra contra os filisteus, árabes, meunitas. Ele sempre vencia as guerras. Estava tudo certo com ele. A sua fama se espalhou até o Egito, porque ele havia se tornado muito poderoso. Ele amava a terra, ele plantava, amava tudo que vinha da terra. E a palavra diz que ele tinha muitos trabalhadores. Ele tinha um exército de guerreiros bem treinados. Ele construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerras criadas por peritos. No versículo 15 diz que a sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Uau! Nesse início nós já aprendemos algumas lições para a nossa vida. Que quando nós estamos na direção do Senhor, quando nós tememos a Deus, quando nós buscamos o Senhor com o nosso coração correto, quando nós obedecemos a Deus, quando as nossas intenções estão corretas diante do Senhor, sim, o nosso Deus, Ele tem prazer em nos ajudar. Deus tem prazer em derramar o seu favor sobre a nossa vida. A gente vai perceber que esse rei desfrutava do favor de Deus de uma maneira extraordinária. Vai dizer no versículo 15 que Deus o ajudava extraordinariamente. Porque ele era um homem que buscava a direção de Deus, porque ele era um homem que amava a Deus, porque ele era um homem que fazia o que era certo aos olhos de Deus. E é o que nós aprendemos aqui, é que quando nós cumprimos com o que a Bíblia fala, quando nós cumprimos com os valores e princípios bíblicos, o favor de Deus, o favor do céu é derramado sobre nós. O favor dos céus é derramado sobre nós. Não tem como Deus nos abençoar, porque nós estamos cumprindo com a palavra dEle. Então a gente vê o rei Uzias sendo extremamente abençoado, e a gente vê que Deus abençoava dele, Deus ajudava ele, e a gente vai perceber que sim, Deus pode nos tornar bem-sucedidos, Deus pode nos tornar pessoas inteligentes, porque esse rei, a gente vê que ele tinha uma grande habilidade para negócios, ele plantava, ele tinha muitos trabalhadores, tudo que ele botava a mão dava certo, ele era um bom administrador, ele era também um cara muito inteligente, um cara muito, porque ele fez algumas inovações, foi ele que colocou essas armas de guerra em cima dos muros que nunca tinha existido. Então a gente vai ver que ele era um homem inteligente, ele era um homem habilitado, um homem capacitado, um homem realmente inspirado pelos céus. A gente vai ver que ele recebia realmente uma ajuda extraordinária de Deus. Esse era o rei Uzias. Eu aprendo coisas poderosas com ele aqui. Eu aprendo que quando eu estou na presença do Senhor, eu posso ser extremamente abençoado. Quando eu estou na presença do Senhor, e Deus pode dar muitas coisas, porque a Bíblia fala que Deus o tornou poderoso, Deus o tornou conhecido, Deus o tornou um homem muito influente. Foi Deus que liberou, que aprovou toda essa influência, toda essa capacidade, toda essa habilidade sobre a vida desse rei, o rei Uzias. Mas sabe, pode existir um perigo no nosso coração sobre quando acessamos o favor de Deus. Não porque o favor de Deus é ruim, não porque uma bênção ela é ruim, não. Mas porque se o nosso coração não estiver preparado, nós podemos facilmente corromper o nosso coração com as bênçãos que recebemos. Facilmente podemos perder a direção, podemos perder os olhos do Senhor e ficar deslumbrados, ficar distraídos com a bênção, com o favor que recebemos. Sabe, você ser abençoado, você experimentar das promessas de Deus sobre a sua vida, não te torna imune à correção. Você deverá continuar temendo a Deus, mesmo que Deus te dê muita influência, muito poder, mesmo que Deus te abençoe muito, mesmo que Deus realize seus sonhos. Sabe, muitas vezes a gente vê Deus fazendo muitas coisas na nossa vida, queridos, isso não te torna imune à correção, isso não nos torna imune a errar. O perigo de uma pessoa que começa a ser abençoada, que começa a receber o favor de Deus na sua vida, o perigo que pode acontecer conosco é que a gente pode começar a achar que Deus aprova tudo que eu faço. Esse é o maior perigo que eu vejo de pessoas que começam a ser muito abençoadas por Deus. Elas começam a achar que Deus, por ela ser muito abençoada, ela se torna... Ela acha que Deus está aprovando todas as decisões da vida dela. Ela acha que Deus está dizendo sim para tudo que ela está fazendo. Sabe, a Bíblia vai dizer que o nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração é tão enganoso. Ele vai dizer, quem pode conhecer o próprio coração? O nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele é tão corrupto que nem nós mesmos sabemos o que há no nosso coração. E por isso que a Bíblia vai dizer que só o Senhor, Ele esquadrinha. Isso significa que Ele vê cada canto, Ele conhece cada canto do nosso coração. E por isso que constantemente nós temos que submeter o nosso coração ao olhar minucioso de Deus. Deus olha o meu coração, Deus, eu exponho os meus sentimentos, Deus olha, porque tem coisas em nós, existem sentimentos dentro de nós, queridos, que nem nós começamos, que nem nós conseguimos detectar, que é um sentimento errado. Muitas vezes nem nós conseguimos detectar que aquele sentimento que está sendo gerado no meu coração é um pecado na minha vida. E sabe, nós temos que conhecer o nosso coração, para que a gente não deseje nenhuma bênção que no futuro possa se tornar uma pedra de tropeço para nós. Muitas vezes nós estamos desejando bênçãos, desejamos lugares, desejamos mesas, que é melhor a gente não acessar. Porque é melhor você não acessar algumas coisas, é melhor você não ter algumas coisas, é melhor você não receber algumas coisas, do que você ter acesso a algumas bênçãos e essa bênção acabar virando uma pedra de tropeço na nossa vida. Então tem algumas coisas que eu peço ao Senhor, que eu vejo que bom que Ele não me dá. Porque talvez o Senhor esteja me protegendo de algo que o meu coração não está preparado para receber. Que eu ainda não tenho maturidade para estar em alguns lugares. Eu ainda não tenho maturidade para entender. Então conheça o seu coração antes de desejar quantas coisas nós desejamos. E depois a gente vai analisar a intenção do nosso coração. E a intenção é corrompida. A intenção não é correta. Então que Deus nos dê bênçãos. Que não se tornem pedras de tropeço na nossa vida. Não porque a bênção é ruim. Mas muitas vezes é porque o nosso coração não está preparado. Enquanto esse homem, ele buscava o Senhor, Deus o abençoava. Deus o ajudava extraordinariamente. Mas no meio dessa história, esse homem se torna tão poderoso, que acontece algo, que é a segunda parte da história que está em 2 Crônicas 26, 16, alguns versículos ali para frente, vai dizer assim, o versículo 16. Quando o rei Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho. Então, enquanto ele não era nada, ele estava lá, buscando o Senhor, temendo o Senhor. Mas quando ele se torna poderoso, a Bíblia fala que o seu coração se encheu de orgulho, o que o levou à ruína. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos, confrontaram o rei Uzias e disseram: não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para este trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor não o honrará. Uzias, que segurava o incensário, ficou indignado enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante do altar de incenso no templo do Senhor. Apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Então algo acontece no meio da história desse homem tão abençoado. Deste homem que desfrutava do favor de Deus. Deste homem que era abençoado pelo próprio Deus. Deste homem que Deus o ajudava extraordinariamente. Sabe, algo aconteceu no meio desse percurso. Esse homem talvez começou a ficar tão influente, tão famoso. Ele começou a desfrutar tanto das bênçãos do Senhor, que ele esqueceu de onde ele veio, ele esqueceu quem era Deus, ele esqueceu quem o havia ajudado lá no início. E sabe, amados, isso é muito comum. É comum isso acontecer. Eu lidero muitos anos aqui nessa igreja, eu lidero há 22 anos aqui nessa casa. Sabe, e uma das coisas que eu mais vi acontecer foi pessoas clamarem por bênçãos. Deus, se tu me der um filho, Senhor, o filho veio e a pessoa sumiu. Senhor, eu trabalho 8 horas por dia fichado, se o Senhor me der um empreendimento, se o Senhor me der uma empresa, eu sei que eu vou ter mais tempo para o Senhor. Muito pelo contrário, ficou muito mais ocupado e se esqueceu do Senhor. Ah, Senhor, se Tu me der um namorado, só falta isso na minha vida, e eu casar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa, esquece do Senhor. Sabe, a gente começa a pedir bênçãos para o Senhor e fala: Senhor, eu creio que o dia que isso acontecer, vai ser o dia. Vai ser o dia em que o nome do Senhor será honrado na minha vida. A pessoa muda até a voz. Sabe, queridos, enquanto você não é fiel no pouco, vai ser muito pior Deus te colocar sobre o muito, não dá. E aí, às vezes, a gente precisa estar bem no pouco mesmo, porque esse pouco nos leva à fidelidade. Esse pouco nos mantém um coração simples e humilde na presença do Senhor. Que Deus não nos dê nada que nos roube da presença dEle. E sabe, esse rei, ele alcança um favor de Deus, ele alcança poder, riqueza, influência, inteligência, e ele começou a olhar para si. Quantas vezes nós tiramos o foco do Senhor, tiramos os olhos do Senhor e colocamos o foco em nós, os olhos em nós. E esse homem aqui, ele deixa o orgulho entrar no coração. E o orgulho mais perigoso, talvez um dos mais perigosos que existem, é quando a pessoa acha que Deus está aprovando tudo que ela está fazendo. Porque, pastora, olha para a minha vida. Deus me deu o marido que eu queria, Deus deu o carro que eu queria, Deus deu o homem que eu queria, Deus deu tudo, Deus deu a minha empresa, Deus deu. Deus está dando, Deus está fazendo. Eita Deus, Deus da glória, Deus está fazendo. E aí você começa a achar que tudo que você faz, que toda decisão que você está tomando, Deus está aprovando. O orgulho do nosso sucesso pode nos tornar independentes de Deus. Isso é um perigo. O perigo de a gente ter êxito, de ter sucesso, de algo ter um exponencial tão grande. Quantos homens de Deus, quantas pessoas influentes, quantas pessoas que, sabe, que eu vi Deus usar poderosamente, mas que caíram. Por quê, queridos? Esqueceram de quem era Deus. Porque achamos que podemos tomar decisão sem pedir direção para Deus. A gente começa a tomar decisão a partir da necessidade. A gente começa a tomar decisão a partir do que a gente acha que é. Afinal de contas, tudo que eu faço dá certo. Então, deixa eu continuar tomando decisão. Porque assim, eu estou tomando decisão e está dando certo. Então, deixa eu continuar tomando decisão. E ele esqueceu de um detalhe. Ele esqueceu que quem o ajudava era Deus. Ele esqueceu que ele carregava o favor de Deus. E ele começou a achar que ele poderia começar a tomar suas próprias decisões. Esse é o maior perigo da nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Esse é o maior perigo das nossas vidas. O rei, ele era mais poderoso, mais famoso, mais influente, mais rico, mais tudo que o sacerdote. Tudo. Mas o rei era rei e o sacerdote era o sacerdote. O lugar do rei era o lugar do rei. O lugar do sacerdote era o lugar do sacerdote. Quando Deus te dá uma autoridade, você tem uma limitação de atuação nessa autoridade. E você não pode passar desse limite e invadir o outro limite de autoridade. Deus não permite isso. E nós temos dificuldade muitas vezes para entender hierarquia e autoridade. Hierarquia e autoridade é algo que foi criado pelo próprio Deus, foi criado pelo homem. Queridos, nós não entendemos hierarquia e autoridade, e até Satanás entende. Porque Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e que nós lutamos contra o quê? Governantes e autoridades do mundo espiritual. Então o inferno é organizado, o inferno respeita governantes e autoridades, eles se movem por hierarquia. E nós muitas vezes achamos que Deus está aprovando tudo que eu estou fazendo. Sabe, esse rei, ele passa a linha do lugar de atuação dele. Ele era rei, ele era poderoso, ele governava, mas existia uma linha de governo e de atuação e de autoridade, e ele não podia passar a linha que era do sacerdote, que era do homem autorizado por Deus. Uma autorização espiritual era dada ao sacerdote e só ao sacerdote. E esse rei ultrapassa essa linha, ele vai lá, oferece sacrifício, incenso, e o sacerdote disse: não, rei, isso tu não podia ter feito. E muitas vezes nós não damos conta disso. Esse rei fica leproso, ele ultrapassa essa linha, rebelde. Foi a mesma coisa que aconteceu com Miriam. Sabe Miriam na Bíblia, a irmã de Moisés? Miriam, ela... Moisés chama uma mulher lá para ser esposa dele, e Miriam acha que ele não devia. Miriam vai com Arão e faz aquela fofoquinha, né, amados? Que a gente também acha que a gente não concorda com algumas coisas, eu não acho certo algumas coisas, eu não concordo com algumas coisas, e estou lá fazendo aquela fofoquinha. Pastora, ninguém está ouvindo. É só eu e a minha amiga. No caso de Miriam, era só Miriam e Arão. Ninguém estava ouvindo. Mas adivinha, amados, quem é que estava? Quem? Deus, a pessoa que a gente não queria que ouvisse. Estava lá ouvindo. E aí a Miriam fala algo para Arão. Ela disse assim: Arão, pois Moisés com aquela mulher não está certo. Aí ela fala algo, que ali que foi o que Deus pegou ela. Ela falou assim: acaso Deus também não fala comigo? Ah, queridos, Deus aparece e diz assim: vamos ter uma reunião lá na tenda. Imagina Deus aparecendo amanhã para você e dizendo assim: andas falando lá, vai que eu quero ter um tete a tete. Eu, o outro fofoqueiro e Deus. Meu Deus, só de olhar eu fico arrepiada. Deus disse: eu quero ter uma reunião, Arão, Miriam e Moisés, lá na tenda. O que que Miriam falou de errado? Miriam não falou nada de errado, porque Deus falava com Miriam, Deus falava com Arão. Ela disse assim: acaso Deus não fala comigo? O problema não é que Deus não falava com Miriam, o problema foi que Deus viu uma prepotência no coração de Miriam. E Deus disse: isso aqui não. Quando ele vai ter a conversa, ele fala assim: ô Miriam, tu não entendeu quem é Moisés? Tu não entendeu que Moisés é a autoridade aqui, que eu falo com ele? Tu não estás tendo noção do que tu está falando? Claro, eu estou traduzindo para vocês, né, amados? Está lá em números, depois você lê, estou traduzindo para você, na nossa linguagem atual, crise atualizada. Tu está tendo noção, Miriam, do que tu está falando? Falando de Moisés, eu levantei Moisés. Eu coloquei autoridade sobre a vida de Moisés. Não importa se você gosta ou não gosta de Moisés, não importa se você acha certo ou não acha certo, ele é uma autoridade. E por isso Miriam ficou leprosa. Miriam fica leprosa, porque ela se levantou contra uma autoridade. Ela não entendeu. E o problema, muitas vezes, queridos, é da intimidade. Você começa a ter intimidade com quem é uma autoridade sobre a sua vida e você acha que a intimidade, ela te dá liberdade. Foi o que aconteceu com o rei. O rei começou a se achar tão poderoso que ele achou que ele podia acessar qualquer lugar. E Miriam só é curada da lepra porque Moisés tem misericórdia dela. E sabe, nós temos que cuidar da soberba, da prepotência, do orgulho. E talvez eu esteja pregando, e talvez quem está recebendo essa palavra são as paredes, porque ninguém aqui se acha orgulhoso, amados. Porque se eu perguntar aqui, quem aqui se acha orgulhoso, levanta a mão. Só em você reconhecer que é orgulhoso, seu coração já é humilde. Mas nós não nos achamos orgulhosos. Por isso que o orgulho é muito perigoso, por isso que o orgulho é um sentimento que ele acaba virando um pecado, porque raramente a gente se ajoelha e a gente vai dizer: Senhor, perdoa porque eu sou soberbo. Alguém já fez essa oração? Jamais, pastora, porque o Senhor sabe da minha humildade. Oh Senhor, como eu sou simples. Ai, tem gente que tem aquela cara de espiritual assim, né? Gente, a nossa cara de espiritual não convence a Deus, não rola. Deus sabe bem o que a gente anda falando por trás, Deus sabe bem o nosso coração, não adianta ter... Não adianta, amados, não adianta impostar voz, não adianta. Sabe, nós temos que manter o nosso coração e nós ficamos, gente, como é fácil a gente ficar prepotente, como é fácil a gente ficar orgulhoso, como é fácil você ter uma vitória na mão, você ter uma conquista na mão, você ter um troféu na mão e aquilo subir para o seu coração e você dizer: sim, aplaude, me aplaude, me aplaude, porque hoje eu mereço. Sabe aquilo, aquela conquista, aquela bênção, e você fala: foi Deus que me deu, e Deus está dizendo: sim, fui eu que te dei, mas não esquece que foi eu. Não esquece que foi eu que te deu. E aí a gente pode ficar, Deus ouve e vê a prepotência do nosso coração. Quando a gente recebe, né, uma autoridade de Deus, quando a gente recebe algo de Deus e a gente fala: Deus também fala comigo. Sabe, nós temos que cuidar do nosso coração, porque Provérbios vai dizer que o orgulho, ele precede a destruição, e a soberba precede a ruína. Então, o final de um coração orgulhoso é sempre a destruição, não vai ter outro caminho. E às vezes a gente vê a pessoa, ela caindo num lugar de destruição, ela caindo num caminho de destruição, e você vai dizer, puxa vida, a gente olha e diz assim, puxa vida, o que aconteceu com a pessoa? Sabe? Mas Deus estava vendo, Deus estava olhando para o coração dela, e Deus estava vendo a prepotência no coração. Sabe, amados, eu vou dizer algo para você nessa noite, não esqueça disso que eu vou falar, porque essa palavra dessa noite, ela é uma palavra de cuidado com você. Ela é uma palavra de cuidado com a sua alma, com o seu coração. É uma palavra que Deus está dizendo assim, eu estou te ensinando algo porque eu estou cuidando de você. E algo que nós aprendemos aqui, queridos, é que a correção, ela é uma proteção na nossa vida. A correção nos protege. Ele vai dizer aqui no verso 17 e 18, que o sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes amados do Senhor, todos homens corajosos, 81 homens corajosos, confrontaram o rei Uzias e disseram, não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor, isso é tarefa somente dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para este trabalho. Sabe, a palavra fala que o sacerdote, ele junta mais 80 homens para trazer uma correção para o rei. 81 homens para falar uma só palavra de correção, para alertar o rei que ele estava errado. E sabe o que a Bíblia fala? Que o rei Uzias não aceitou a correção, ele ficou indignado, ele não gostou, ele rejeitou a correção. Sabe o que isso me ensina? Que muitas pessoas falando a mesma coisa para um coração orgulhoso nunca será o suficiente. Sabe, bastava uma pessoa falar, para que 81 pessoas? Para que 81 pessoas falando? Uma só não bastava? Isso é que acontece com as nossas vidas. Muitas vezes várias pessoas estão falando algo para nós, estão nos alertando, estão nos corrigindo, estão dizendo, não vá por esse caminho, não faça isso. Mas nós continuamos com o nosso coração fechado, arrogante, prepotente, não conseguindo ouvir uma correção. A correção, ela é uma proteção para a nossa vida. Fique feliz quando alguém te corrige, porque no fundo essa pessoa te ama. Na verdade, essa pessoa te ama. Quando o sacerdote foi corrigir o rei, ele estava dizendo, Deus, o rei fez algo errado, vai acontecer algo com o rei. Ele entrou em um lugar que Deus não permite, Deus vai pesar a mão sobre esse homem. Então o rei foi lá corrigir, o sacerdote foi lá corrigir o rei, o sacerdote foi dizer, o rei volta, se arrepende. 80, vou dizer, amados, precisava de 80 pessoas? Sim ou não? Isso é uma lição poderosa para nós. Isso é uma lição poderosa. Que muitas vezes as pessoas estão nos avisando, estão falando. Porque a prepotência e o orgulho nos deixa cegos e nos deixa surdos. Você não pode ser tão orgulhoso para não prestar atenção na correção e não mudar. Porque vai chegar uma hora que a correção não vai mais chegar sobre a sua vida. Porque a prepotência, o orgulho, e muitas vezes o orgulho não é só o não aceitar, o orgulho é o não mudar. Eu não mudo, eu não consigo mudar. Isso também é o orgulho, porque o orgulho nos deixa estagnados, o orgulho, ele faz a gente acreditar que está bom assim, está perfeito assim, não precisa ser diferente, está bom assim. Hebreus 12, 11 vai dizer que nenhuma disciplina ela é agradável no momento em que é aplicada. Você gosta quando é corrigido? Vamos lá, quando você era corrigido pelo seu pai e pela sua mãe, você saía saltitando igual uma gazela, dizia, oba, hoje eu fui corrigido. Hoje eu fui castigado. Hã? Sim ou não? O que, que a gente ficava, amados? Eu, quando o meu pai e a minha mãe, né? O que, que acontecia? Eu vou sair de casa, vou fugir de casa. Eles não me amam. Ficava magoada, chorava. Aí a minha mãe me corrigia, nunca mais vou falar com ela. No dia estava lá bem pianinho porque ela fazia comida, era obrigada a comer a comida que ela fazia. Não é assim quando a gente morava com o nosso pai, com a nossa mãe, ou quem ainda mora com o pai, com a mãe, né? Fique feliz. A mãe está dizendo, ai, o Senhor fala. O Senhor fala, filha, ó. Né? Fala, Senhor. Então, queridos, quando nós corrigimos, eu sempre falo para os meus filhos assim, olha, a mãe está ensinando vocês. Ouça o que a mãe está falando, porque A mãe está ensinando em amor. Eu estou te corrigindo, eu estou te ensinando porque eu te amo. Mas o meu ensino é com amor. Se tu não ouvir o meu ensino e a minha correção, ok, segue a tua vida. Mas o mundo também vai te ensinar. Só que o mundo vai te ensinar de uma maneira cruel. Eu te ensino com amor, o mundo vai te ensinar de uma forma mais cruel. Então, queridos, esse é Deus conosco. Deus vai nos ensinar, vai nos corrigir. Ele vai dizer assim, ó, Hebreus 12, 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Então, se você é um filho amado do Senhor, o que vai acontecer conosco é que Deus vai nos educar, Deus vai nos disciplinar. Nós vamos ouvir coisas do Senhor que nós não vamos gostar. Nós vamos receber o não de Deus. Você diz não para o seu filho? Sim. Por quê? Porque você está vendo o que ele não está vendo. Porque você já trilhou um caminho que ele não trilhou. Porque você sabe que se você falar sim, se você falar sim o tempo inteiro para ele, ele vai tomar decisões muito erradas que vai trazer consequências danosas para a vida dele. Então Deus nos fala alguns nãos que, amados, a gente tem que parar de ser aquele filho mimado. Que não consegue receber um não, que já fica chateado, joga as coisas tudo no chão. Ei, cata as coisinhas do chão, senta lá e ouve a correção, porque se você está sendo corrigido, é porque o Pai te ama. Ele ama quem é filho. Ele vai dizer, eu vou ter que disciplinar o meu filho, ele não está entendendo. A disciplina é um carinho. Ela não é boa, a gente não gosta. Nenhuma disciplina é agradável no momento. Quando o líder te chama, quando o pastor te chama, e é duro com você, e te, sabe, ele te ama, ele está falando isso porque ele está dizendo, eu estou vendo no que essa tua decisão vai dar. Eu estou vendo que você fez um negócio que não vai dar certo. Eu estou vendo que esse teu comportamento, sabe, esse teu jeitão aí, ó, cara, vai dar ruim para você. Ô marido, esse teu jeito, se você continuar tratando a sua esposa dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Vai acabar o seu casamento. Ô mulher, se você não mudar, você vai perder os seus filhos, o amor dos seus filhos. Ô sogra, deixa Deus falar contigo, sogra. Porque sogra, se você não muda, você perde a nora ou o genro e o filho. Então quando alguém vem e traz uma correção para a nossa vida, é Deus falando, eu te amo, eu estou te aproximando daquilo que é bom para você, mesmo que agora, nesse momento, você não está entendendo. Então o rei Uzias não recebe a correção. E ele não recebe a correção porque ele olha e diz assim, ele fica indignado porque ele olha assim, ô sacerdote, olha quem eu sou e olha quem tu é. Então assim, olha quem eu sou e olha quem tu é. E esse é o nosso problema. Quando a gente se sente melhor, superior, quando a gente quer, né, olha o meu currículo, olha quem eu sou, nós não conseguimos ouvir a correção. Então o rei, ele olha, ele diz assim, não está entendendo quem eu sou. Aquilo já tinha subido para a cabeça dele. O que acontece é que esse rei fica leproso. E a lepra, no Antigo Testamento, a gente vai ver a lepra, ela sendo, a Miriam ficou leprosa. A lepra, ela é como um símbolo do poder destrutivo do pecado. A lepra vai ser citada mais de 40 vezes no Antigo Testamento. E esse rei fica leproso. Uma das coisas que a lepra te faz, a lepra, ela te isola. A lepra, ela te deixa separado. A lepra é o significado do poder destrutivo do pecado. A Bíblia diz que o rei, quando ele fica leproso, naquele momento que o rei fica leproso, o sacerdote já isola ele, porque quem dava o aval de quando a pessoa ficava leprosa era o sacerdote. Você vai ver lá no Novo Testamento, quando Jesus cura o leproso e fala para o leproso, agora vai lá e te apresenta no sacerdote, porque o sacerdote é que te libera, ou o sacerdote te dá o aval de doença ou de cura. E naquele momento os sacerdotes expulsam o rei. Você está leproso, você não pode continuar aqui. Então pensa comigo, aquele homem que tinha um palácio, todas as riquezas de um palácio, conquista, êxito, desfrutava do bem e do melhor, estava lá desfrutando de tudo aquilo que ele havia conquistado, da sua capacidade, da sua força, da sua inteligência. De repente, do dia para a noite, porque a soberba tomou conta do seu coração, ele é expulso de tudo aquilo que ele havia conquistado e vai morar numa casa isolada. De repente, esse homem tão poderoso, ele se vê isolado. Quando nos afastamos e rejeitamos a correção e a direção de quem é autoridade em nossa vida. A lepra é o sinônimo de quando o pecado nos envolve. de quando nós rejeitamos a correção do Senhor. Rejeito a correção, rejeito a direção, a lepra toma conta do meu coração. O que acontece é que tem muitas pessoas leprosas espiritualmente. Elas não conseguem mais congregar, elas não conseguem mais conviver em corpo, elas não conseguem mais se ver. Sabe aquela pessoa, ela tenta. Sabe por que ela não consegue? Porque ela é uma leprosa espiritualmente. Porque ela acha que sabe tudo, ela já acha que domina tudo. Quantos crentes eu vi tentando recomeçar e você pensa, pastora, por que não consegue? Porque a soberba tomou conta do seu coração, daquilo que a pessoa acha que sabe tudo. Eu já sei, vou aprender de novo que Jesus morreu na cruz, eu já sei. Vou aprender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, isso aí eu já sei. A pessoa se torna um leproso espiritualmente. Tem pessoas que carregam uma lepra espiritual e elas não conseguem enxergar isso. A comunhão, a volta da comunhão com Cristo só seria um caminho, só é um caminho. A humildade, o reconhecimento. Porque essa pessoa sabe tudo de Deus, mas ela perdeu a direção de Deus. Ela sabe tudo, ela sabe qual é o caminho, ela sabe o endereço da igreja. Porque o rei Uzias sabia se relacionar com Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. Só que ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele sabia quem Deus era, mas ele perdeu o relacionamento com Deus. Ele deixou de buscar em Deus a direção como ele buscava lá no início. E esse é um alerta para nós também, gente. Para o povo aí que é velho na fé. O povo que é velho na fé. Eu vou dizer uma coisa para você. Sabe por que tem crente novo que acessa as coisas mais fácil do que você que é crente, que é o crente velho? Não é, mais, não é ovelha, é ovelha, né? A pessoa está lá, é porque ela acha que ela domina tudo, queridos, ela tem tudo, ela só não tem uma coisa, humildade. Não adianta, Deus não, o favor de Deus não vem. Porque quando essa pessoa acha que ela já sabe o caminho, ela para de pedir direção para Deus. Ela para de pedir direção para Deus. Um coração leproso vive isolado. Você vive isolado. É por isso que a pessoa não consegue mais conviver, congregar, fazer parte. Ela não consegue recomeçar porque ela vive isolada. Porque assim que era o leproso. O leproso era considerado totalmente impuro. O leproso não tinha permissão de chegar a 2 metros de seus familiares. Por isso que não cria mais relacionamento, por isso que não cria mais intimidade. Sabe, o leproso só convive com o leproso. É a história de que o espírito atrai, os espíritos se atraem. Você já viu isso? Fofoqueiro... Fofoqueiro. Cara, como é que fofoqueiro encontra fofoqueiro? Não sei. Porque assim, uma fofoca ela só rende porque ela tem um ouvido. E aí você vê, né? Que a pessoa que ela é impura sexualmente, cara, pois ela encontra no meio de milhares de pessoas um impuro sexualmente. E tu diz, meu Deus, que imã. Por quê? Porque os espíritos se atraem. E é o que a Bíblia fala aqui, o leproso, eles viviam num campo só de leproso. O leproso só vive com leproso. Vão chorar as mesmas mágoas, as mesmas dores. Sabe o que acontece com... Sabe o que acontece aqui com o rei, no último versículo? E o que nos deixa muito triste nessa história, é que o último versículo diz, isso é que eu quero que você não esqueça desse versículo sobre a sua vida. E eu vou repetir para você, essa é uma pregação de cuidado, de amor, de proteção à sua vida. Segundo a Crônicas 26, 23, no último versículo diz assim, que o rei morre. E aí diz, o seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis. Pois o povo disse, o que é que o povo dizia dele? O que é que o povo dizia dele? Era leproso. Sabe o que, que isso me diz? Que um homem que teve muitas conquistas, um rei famoso, um rei influente, um rei poderoso, um rei no qual o seu nome chegou até no Egito, o Egito era a maior potência daquela época, o seu nome chega até no Egito, um homem influente, poderoso, talvez aquela pessoa que a gente segue no Instagram, talvez seria o rei Uzias, vou seguir o rei Uzias no Instagram, por quê? Porque ele é um homem de sucesso, ele é um homem de bons conselhos, tudo que o cara bota a mão prospera, então eu quero aprender com esse cara, porque tudo que ele faz dá certo, talvez ele seria aquele cara que a gente via muito Deus na vida dele, porque Deus o ajudava extraordinariamente. Então esse homem de muitas conquistas, esse homem que tinha coisas extraordinárias na vida dele, porque ele deixou o orgulho, a prepotência entrar no seu coração, o seu fim, o seu legado foi um só. O povo não falava das suas conquistas, o povo não falava do que ele havia deixado de incrível na terra, o povo olhava para o túmulo dele e dizia, era um leproso. Era um leproso. Esse foi a marca desse homem no final da sua vida. Por isso, queridos, que o que conta não é como começamos. O que conta na sua vida é como terminamos. O que conta na sua vida, o que conta na nossa vida é como terminamos. Por isso que Apocalipse vai dizer: ao que vencer, eu lhe darei a coroa. É ao que vencer. E o evangelho é assim mesmo. A porta continua estreita, o caminho continua difícil. Porque se nós não cuidarmos do nosso coração, tudo aquilo que nós conquistamos pode ser uma distração para a nossa vida. Pode fazer com que o nosso coração fique equivocado em relação a nós mesmos. E se você serve o Senhor, eu vou dar uma notícia para você. Nunca saia da presença do Senhor, porque você não tem nada de você mesmo. Porque tudo que age na sua vida é o Espírito Santo de Deus. E se há algo de incrível em você, o único que deve receber honra e glória é o Senhor. Nunca aceite que essa glória, que essa honra, que essa bajulação, que esse brilho venha para você, porque o único que merece a honra e a glória foi aquele que autorizou que algo acontecesse na sua vida. Porque se nós desfrutamos de alguma bênção, foi porque Ele autorizou. Se nós desfrutamos de alguma bênção, de algum milagre, eu não sei qual é o milagre. Tem pessoas aqui, tem alguém que pode dizer: eu sou um milagre? Eu sou o próprio milagre. Querido, só o fato de você estar sentado em alguma igreja, tem gente que olha da sua família e diz assim: olha, se aquela pessoa se converteu, você é desses? Quem aqui disse: eu fui muito difícil? Que a minha, ó, um, dois, eita glória! Esse aí se converteu, qualquer um. Tem algumas pessoas que eu conheço assim de muitos anos atrás, que quando eu vim na igreja eu disse: Deus existe. Deus existe e milagres acontecem. E você sabe que você é um milagre. Só pelo fato de você servir ao Senhor. Só pelo fato de você tê-lo como Senhor. Um homem tão abençoado, tão bem sucedido. O final da vida dele, essa foi a marca. A lepra era a marca da impureza e do pecado, mas essa era a marca do Antigo Testamento. Pessoas pecadoras, impuras, elas carregavam essa marca. Mas é tão incrível que um dos primeiros milagres, uma das primeiras curas de Jesus foi a cura de um leproso. Jesus está dizendo que ele está quebrando esse peso da velha aliança. Ele está dizendo: eu trago a cura para os leprosos. Você não precisa carregar essa marca da lepra na sua vida. Marcos 1:40 vai dizer: um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. E Jesus disse: seja curado e fique limpo. Hoje a cura. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Hoje a cura de toda lepra. Hoje a cura de tudo aquilo que ocupa o nosso coração, que não deveria ocupar. Hoje ela está aqui disponível para nós nessa noite. Porque o nosso Jesus, Ele está dizendo: eu venho para te curar, porque eu quero você perto de mim. Ei, nunca se esqueça. Nunca saia desse lugar de ter a direção do Senhor. Nunca saia desse lugar de temer o Senhor. Nunca saia desse lugar de tê-lo como único Deus sobre a sua vida. Nunca saia desse lugar, nunca esqueça de quem Deus é. Por mais que muitas coisas venham para te distrair, por mais que muitas coisas venham para provar o quanto você é incrível, você vai se lembrar que não, eu tenho que voltar para esse lugar de continuar fazendo o que é certo aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você faça a sua oração nessa noite. E talvez alguns de vocês aqui, você sente de fato Deus te curando dessa lepra. Talvez dessa lepra espiritual. Talvez alguns precisam dizer: Senhor, eu preciso confessar o meu orgulho. Senhor, eu não quero ser orgulhoso. Deus, não deixa esse sentimento entrar no meu coração, essa prepotência entrar no meu coração. Não deixa, Deus, me afaste do orgulho. Me afaste da soberba, Senhor, me afaste. Me afaste, às vezes eu pensar que eu sei melhor que algumas pessoas, que eu já conheço algumas coisas que outros não conhecem, ou que eu estou enxergando algumas coisas que outras pessoas não estão enxergando. Senhor, tira essa prepotência do meu coração, tira esse orgulho. Porque eu sei, Deus, que quando um orgulho toma conta de um coração, isso nos cega. Isso nos leva à ruína, e preste atenção. Tem algumas coisas que estão arruinando ou que arruinaram na sua vida, que você não está entendendo. Eu estou revelando essa palavra para você. Essa é uma palavra de revelação. Que algumas coisas não deram certo na sua vida, se arruinaram na sua vida, que só foi consequência do seu orgulho. Só foi consequência de você não buscar a direção certa, não buscar um conselho que te alinhasse, não ter um coração humilde ou não ter um coração simples. Então muitas coisas nós perdemos, nós arruinamos por causa da soberba, por causa do orgulho. Perdemos relacionamentos, perdemos amigos, perdemos boas mesas, perdemos pessoas importantes, perdemos, sabe? Perdemos conexões que Deus nos deu, que Deus te ajudou extraordinariamente. Não foi o diabo não, queridos. Algumas coisas achamos, ah, mas eu acho que isso aqui foi coisa do diabo. Será que não foi o nosso orgulho que fez com que a gente perdesse? Hoje Deus está nos levando a ter esse coração simples. Oh Deus, comece a orar, peça para Deus esse coração. Peça para Deus esse coração simples, esse coração que vai te manter sempre com os ouvidos abertos para ouvir. Aleluia, faça a sua oração. Faça a sua oração, derrame o seu coração na presença do Senhor. Ei, Deus quer ver o teu coração, Deus quer ver a tua sinceridade. Oh, Jesus. Cante com fé, declare. Sim, Jesus.
Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas ordem as estrelas e ao mar, e ao mar.
Esse é o nosso Deus.
Eu me sinto tão seguro.
Aleluia.
No teu colo, oh, Altíssimo. Não há terror, nem portas que se fechem diante da tua voz.
Sobre a sua vida, ela se acalma. Aleluia.
Na mão daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê.
Ei, aleluia.
parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Sim. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre.
Tem milagre aqui, tem milagre aqui, declare.
Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me.
Fala pro Senhor.
Sou o seu milagre.
Você tá sentindo a presença do Senhor?
Usa-me.
Fale.
Eu quero te servir.
Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor.
Usa-me. Sou a tua imagem.
Usa-me.
Usa-me. Ó filho de Davi.
Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para o nosso Deus.
E a tempestade,
oh, declare sobre a sua casa, sobre a sua vida.
Não gosta aquele que tudo criou, pois a palavra
falar com você, fala. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor.
Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me.
Sim, Jesus.
Sou teu milagre.
Jesus,
usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi.
Aleluia, Senhor, nós entregamos esse tempo na tua presença. Sabemos do poder do nosso Deus. E que nada, Senhor, pode parar o teu mover e aquilo que o Senhor está fazendo. Tu és Deus poderoso para curar, para libertar e para resgatar aqueles que estão perdidos. Hoje o Senhor te chama para perto, hoje Ele te chama para filho. E se há algum leproso nesse lugar, Ele te cura, Ele te cura. Aleluia! Jesus, aleluia. Obrigada, Jesus. Ah, Senhor, Tu mudou histórias aqui nessa noite. Você crê? Você vai sair com uma certeza aqui dessa noite que você é um milagre. E que você é um milagre. E que Deus está fazendo milagres na sua vida. Você é um milagre, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica o nome dEle nessa noite. Aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão, para nós agradecermos a Deus por esse tempo. Obrigada, Senhor, por esse culto tão maravilhoso, pela Tua presença, que é viva e eficaz sobre nós. Obrigada, Deus, pelo Teu Espírito Santo, que nos consola, que é o nosso ajudador. Oh, Senhor, nós só temos a Te agradecer. Eu oro por cada filho Teu aqui nessa noite, para que vocês sejam abençoados, para que você volte para sua casa diferente de como você chegou, e que você tenha uma semana extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que para você, que você experimente o melhor de Deus sobre a sua vida. Tenham uma semana rica e abençoada. Estamos despedidos na paz e na graça de Jesus.